A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde, ouvinte da rádio AM630. Eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos falar aqui sobre a lei que regula o investidor anjo no Brasil. Nosso convidado é o advogado Pedro Machado, especialista nas áreas civil e empresarial. Quero primeiramente cumprimentá-lo. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, doutor Pedro Machado.
Boa tarde, Patrícia. Muito obrigado pelo convite. E estou aqui para esclarecer eventuais dúvidas sobre a nova lei que regulou aí o investidor anjo no Brasil.
Bom, para começar então, doutor Pedro, do que trata a nova regulamentação que determina o investidor anjo nas micro e empresas e empresas de pequeno porte?
Pois bem, a nova lei traz a figura do contrato de participação. Esta lei, ela traz que o investidor anjo, ele irá investir em uma empresa, microempresa, empresa de pequeno porte, no caso mais específico, numa startup, certo? Através desse contrato de participação, isentando um pouco os riscos do investidor anjo, certo? E delimitando a maneira como o investidor anjo irá aportar esse dinheiro. Então, esta lei, ela regulamenta essa espécie de investidor anjo no Brasil. Antigamente nós não tínhamos nenhuma lei que tratava especificamente sobre isso. Então o investidor anjo ele acabava entrando no mercado como sócio da empresa ou então através de um contrato de empréstimo, né, emprestando seu valor à empresa, mas que não aí respondia de fato à realidade dos fatos, né? Então, dessa maneira, o Brasil conseguiu aí dar um passo importante para trazer um investidor anjo, de fato, que é um player bem importante nesse mundo das startups, aos negócios, tá?
Uhum. Essa nova lei busca efetivamente incentivar quais atividades junto aos pequenos negócios?
Perfeito. Essa lei ela busca incentivar o fomento do crédito junto aos novos negócios, tá? Quando uma startup surge, ela surge como uma ideia, certo? Ela tem uma ideia de inovar em algum ramo ou de trazer uma nova solução para um ramo que tem uma solução que não é tão eficaz, tá? Mas geralmente essas pessoas que têm essas ideias, elas têm um difícil acesso ao crédito. E às vezes também elas não são muito experientes como pessoas de negócio. Então elas precisam de uma pessoa para ajudá-las. E o investidor anjo entra justamente nisso, tá? Aí nós podemos dizer que o investidor anjo ele ajuda de duas maneiras.
Sim.
Financeira, certo? E através também do auxílio intelectual, através de mentoria, de rede de contatos. Então, ele é o nome investidor anjo, até é curioso, ele surgiu na década de 20, tá? Nos Estados Unidos, quando algumas peças da Broadway estavam falindo, não tinha, né, mais quem bancasse essas peças, e aí vem o nome investidor anjo, como patrocinadores naquela época da cultura, e aqui hoje, claro, da tecnologia, do avanço, né?
Em outros países, então, investidor anjo já está bem adiantado.
Exatamente, principalmente nos Estados Unidos, tá? Nós podemos dizer aí que nos Estados Unidos, acredito que hoje, assim, o investimento anjo nos Estados Unidos gira em torno de 21 bilhões de dólares, é uma quantia muito alta, é um investimento bem conhecido por lá, principalmente no Vale do Silício, onde surgiram grandes empresas como Google, Facebook, Microsoft. Então, o investidor anjo lá, de fato, é muito, muito mais reconhecido e muito mais avançado do que no Brasil. Nós estamos ainda dando os primeiros passos a regulamentar tudo isso e a, de fato, incentivar que o Brasil siga com esse tipo de investimento.
Quem pode ser o investidor anjo?
Qualquer pessoa pode ser investidor anjo, certo? Preferencialmente, claro, o que se espera que o investidor anjo tenha? Que ele tenha já um patrimônio considerável, certo? No sentido de que ele possa investir um dinheiro que faça diferença para a empresa, que a empresa consiga, de fato, com aquele dinheiro atingir os seus objetivos iniciais, tá?
Sim.
E também que ele possa passar esse apoio intelectual, né? Essa possibilidade de dar novas ideias, de dar uma mentoria para as empresas, né? Para que elas consigam ali atingir o seu objetivo.
Bom, você falou que o investidor anjo, ele atua junto a empresas de startup. Você pode explicar para nós, Dr. Pedro, o que é uma startup?
Claro, startup nada mais é do que uma empresa, certo? Só que é uma empresa, como o nome já diz, no seu estágio inicial, certo? E ela é uma empresa no estágio inicial e que ela tem aí três requisitos, basicamente, para que seja encaixada como uma startup. Quais sejam? Ela tem que apresentar um modelo de negócios diferente do que está proposto no mercado, tá? Ela tem que inovar em alguma coisa. Então, por exemplo, um mercado, ele não é uma startup, porque já tem ali, o modelo de negócio é muito conhecido. Uma loja de roupas, o modelo de negócio é muito conhecido.
Sim.
Mas, por exemplo, um aplicativo de transporte, à época que foi lançado, ele era um modelo de negócio diferenciado. Ele apresentava uma solução diferenciada a um negócio conhecido. Então, isso é o primeiro grande requisito numa startup. E os outros dois requisitos é que ela possa ser repetida, certo? Que o trabalho possa ser repetido e escalável. O que são esses dois termos? Repetível é que ela possa entregar o produto dela sem muitas customizações para várias pessoas, certo? E vou dando um exemplo aqui, para ficar até mais claro, é o caso, por exemplo, do aluguel de filmes via pay-per-view, do aplicativo Netflix, onde você, com um produto só, você consegue entregar para várias pessoas. Ao contrário, por exemplo, do que tinha com o aluguel de DVD. Você precisava ter vários DVDs para alugar para várias pessoas, né? Eu não consigo alugar o mesmo DVD para várias pessoas ao mesmo tempo. E ser escalável é, com um aumento, você consegue um aumento muito grande no lucro da empresa sem aumentar os custos da empresa. Então, por isso que startups são vinculadas à empresa de tecnologia. Porque é mais fácil você, através da tecnologia, através de um software, atingir um número muito grande de pessoas sem que eu aumente meus custos para isso, sem que eu precise de mais pessoal, sem que eu precise de mais investimentos. Tá? Então, esses são os três grandes requisitos aí para a gente considerar uma startup.
E, preferencialmente, uma startup, ela nasce a partir da internet, de maneira virtual, sem ter aí, sem ser física?
Isso. Geralmente, por estarem presentes esses três requisitos, de fato, é muito mais comum as startups que sejam de maneira virtual, tá? Startups eletrônicas, startups de tecnologia. Mas nada impede que uma startup seja algo físico, tá? Que envolva uma empresa, digamos, normal, com uma sede, um estabelecimento, oferecendo, por exemplo, um produto diferenciado. Certo.
E, Dr. Pedro, falando ainda em startup, quais os cuidados que um empreendedor tem que ter ao querer abrir uma startup?
Perfeito. Posso aqui citar cinco cuidados que são muito importantes para se abrir uma startup. Primeiro é a proteção do nome da marca, né? Do nome da marca e do produto. Então, ele precisa aí efetuar os registros juntos ao INPI para que se consiga proteger desde cedo aquela marca. De nada adianta ele criar uma marca boa, introduzir no mercado e quando ele começar a ter sucesso, ter outra marca com o mesmo nome da dele já protegida e ele não viu isso no momento que ele deveria ter visto, que é lá no início, certo? O segundo grande passo é ele verificar junto às agências reguladoras, a legislação específica da área que ele está tentando entrar. Por exemplo, se eu vou vender remédios, por exemplo, via aplicativo, se eu quero criar um aplicativo para venda de remédios, eu preciso verificar junto à Anvisa quais são as regras para eu estar naquele jogo, né? Quais são as regras para especificamente para aquele mercado, aquele nicho de mercado. O terceiro passo importante é ele elaborar um memorando de entendimentos entre os sócios, para que tudo fique muito claro, para que não haja nenhum desacordo. Nesse memorando podem constar ali a forma de remuneração, os objetivos da sociedade, a participação de cada sócio. É um passo de início para elaborar o próximo, que é o contrato social, certo? O quarto passo seria, de fato, registrar, escolher um tipo societário para aquela empresa, para ela, de fato, começar a existir juridicamente, tá? E o quinto passo seria a elaboração de acordos de confidencialidade. Quando se tem uma ideia muito inovadora, o grande risco é eu começar a publicizar isso e antes de eu conseguir operacionalizar, vir alguém, pegar a minha ideia e começar a rodar antes da minha pessoa, certo?
Sim.
Então, com os acordos de confidencialidade, você consegue, consegue mostrar isso ao público, a investidores e pessoas, de fato, que vão te ajudar a realizar o negócio, também se precavendo de que ninguém vai copiar a tua ideia. Então, digamos, esses são os 5 passos básicos aí, né? Umas 5 ideias iniciais para quem quer começar uma startup.
E, doutor Pedro, nós já temos casos, né, de startups que estão tendo sucesso, correto?
Correto.
Todas elas têm esse investidor anjo junto?
Não necessariamente, tá? Não é uma obrigação ela ter um investidor anjo. Mas diria para você que, assim, 98% das startups, uma grande quantia, precisa do investidor anjo. Por que o investidor anjo é tão importante? Geralmente essas ideias nascem... startup, a gente tem aquela ideia de que é uma empresa jovem, com pensamento jovem. E o jovem não tem muito acesso a recursos financeiros. Então ele precisa, de fato, de alguém que invista nele. E o investidor anjo é a melhor forma dele solucionar isso, sem pedir um crédito num banco, que vai ser certamente vai ser difícil de conseguir, porque ele é jovem, ele não tem muita experiência... Então, o investidor anjo, ele está, sim, por trás de quase todas as startups.
Então, e como que uma pessoa, de repente, que está com um sonho, um projeto novo, algo diferente, para lançar uma startup, ela pode ir atrás desse investidor anjo?
Claro, claro, pode sim. Hoje, até no Brasil, salvo engano, foi em 2012 que foi realizada pela primeira vez, existem feiras de startups, onde é feita essa aproximação entre investidores anjos e startups, empresários que querem ali, que têm uma ideia, né? Eles fazem ali uma apresentação do seu negócio, os investidores anjos passam em todos os stands, verificam como que está ali. Então, isso é muito interessante, né? Fazer essa aproximação, e essa aproximação existe sim, e ela pode ser buscada tanto pela internet como através dessas feiras.
O investidor anjo pode ser considerado um sócio daí do negócio, do empreendedorismo que está acontecendo?
Perfeito. Essa questão é muito importante, tá? Essa nova lei que trouxe o investidor anjo, trouxe a figura do investidor anjo para o Brasil, ela estabelece um contrato de participação. Através desse contrato, o investidor anjo, ele não vai ser sócio da empresa, certo? Ele vai ser um investidor, justamente. Antigamente, como que era feito antes isso? Antigamente era feito de duas maneiras. Ou o investidor anjo, de fato, ele era o sócio da empresa, certo? Ele entrava no contrato social da empresa, ou então ele fazia um contrato de mútuo. O que é um contrato? Nada mais era do que um contrato de empréstimo.
Sim.
Para aquela empresa, podendo reverter esse contrato de mútuo no futuro para uma participação social para ele mesmo.
Sim.
Certo? Dependendo ali do sucesso do empreendimento. Então, hoje em dia, caso a pessoa adote o contrato de participação, que é, digamos, o contrato que está regulamentado no Brasil para o investidor anjo, ela não se torna automaticamente um sócio da empresa. Claro, com o andamento do negócio, aquele contrato de participação pode vir a se transformar no futuro no interesse de ser sócia da empresa, certo? De uma empresa que eu vi que a empresa agora está apta a produzir frutos, a empresa já está consolidada e eu quero ser sócio. Então, o contrato pode prever que no futuro o investidor anjo passe a ser sócio. Mas essa não é a ideia inicial do contrato,
sim,
certo?
Sim.
A ideia inicial é justamente ele ser mero investidor, tá?
E enquanto ele for um mero investidor, ele não responde também por dívidas, de repente? Por exemplo, da empresa?
Justamente isso, né? Esse é o grande benefício dessa lei, porque a lei ela especificou, ela resolveu na verdade um problema que era o grande medo de todo investidor anjo, que era entrar numa empresa, certo? Que ele de fato ele imaginava que teria uma empresa de sucesso, mas isso infelizmente não tem como ter certeza, né?
Sim.
Às vezes uma ideia brilhante pode se transformar num resultado financeiro péssimo. Então, essa lei trouxe que o investidor anjo ele não responde por dívidas, por eventual insucesso da empresa. Então, o risco do negócio para o investidor, de fato, é só tão somente o investimento que ele coloca na empresa. tá? Que é um investimento de risco porque envolve o sucesso da empresa. Mas caso a empresa quebre, caso a empresa vá à falência, o investidor não corre o risco de ter o seu patrimônio de pessoa física atingido por eventuais dívidas que essa empresa tenha deixado.
Ou seja, o nome dele não faz parte dessas possíveis dívidas.
Exatamente isso. O nome dele fica livre de responder por qualquer dívida que seja.
Uhum. E essa lei prevê outras restrições, doutor Pedro?
Prevê sim. Essa lei prevê algumas restrições, tá? Restrições temporais. Ela prevê, por exemplo, que esse contrato de participação, o prazo máximo dele é de 7 anos, tá?
Do investidor anjo.
Do investidor anjo. Então, ele por 7 anos ele pode estar presente na empresa, tá? Essa lei prevê também a forma como o investidor vai ser remunerado, tá? Que pode ser de 3 formas. O investidor ele pode resgatar a participação dele, tá? E aí a lei prevê especificamente qual vai ser a forma de resgate dessa participação, tá? Prevê também que ele poderá ser remunerado, e só que aí ela prevê um limite. Ele pode ser remunerado com até 50% do lucro da empresa, certo? Pelo prazo máximo de 5 anos. Então, ela não pode ser remunerada por prazo maior de 5 anos. Então, eu não consigo fazer um investimento com base nessa lei, estabelecendo que eu vou receber 60% do lucro da empresa pelo prazo de 6 anos. Que o limite é 50% do lucro pelo prazo máximo de 5 anos, certo? Então, estas são as principais restrições aí da lei.
Você falou que o contrato máximo de um investidor anjo com uma startup é de 7 anos. A partir daí, ou ele pode então se tornar um sócio da empresa, ou ele tem que se desligar desse empreendimento.
Exatamente isso. Ou ele já recebeu tudo que tinha para receber da empresa, certo? E verificou ali que foi um bom investimento, ou de fato o investimento pode não ter tido sucesso. E claro, nada impede que durante esses 7 anos, se o contrato de fato for de 7 anos, ele possa vender, né, o contrato ou vender a participação dele nesse contrato para uma outra pessoa. Tá? Também em caso que a empresa seja vendida, ele pode vender também esta participação, este contrato que ele tem, uhum, para o comprador, né? O novo comprador da empresa. Então, ele pode... Mas, de fato, são os 7 anos o limite. E após isso, claro, ele pode reverter ali para uma participação ainda societária na empresa.
Na sua opinião, qual é a grande vantagem trazida com essa nova norma?
A grande vantagem... Eu vejo duas grandes vantagens aqui. A primeira é a questão de que, como já disse, né? A pessoa física do investidor não responde pelas dívidas da empresa. E a segunda vantagem é que essa lei, na verdade, é um decreto que alterou... é uma lei complementar que alterou a lei complementar que fala sobre as microempresas e as empresas de pequeno porte, tá? E o investimento do investidor anjo, ele não contabiliza como aumento de capital social. Tá? Ou seja, ele não entra para desenquadrar a empresa do Simples Nacional, que envolve a empresa de pequeno porte e a microempresa, certo? O que quer dizer isso? O investidor anjo ele pode aportar uma quantia grande na empresa sem que a empresa perca os benefícios de estar na empresa de pequeno porte ou microempresa, de ser uma empresa de pequeno porte ou microempresa, certo? O que não acontecia antes. Por quê? Anteriormente, os investimentos, se ele fosse realizado através de aumento do capital social, invariavelmente a empresa poderia perder esses benefícios, e que são benefícios importantes, considerando, né, uma empresa no estágio inicial. Então, acredito que esses são os dois grandes benefícios trazidos pela lei.
Mas há desvantagens também?
Há desvantagens, tá? A lei ela poderia ter sido um pouco mais... abordar um pouco melhor... principalmente a questão da remuneração, certo? A limitação de prazos acaba, às vezes, sendo um empecilho, porque, assim, uma startup é uma empresa que está muito no início, tá? Então, dizer que ela vai ter um retorno rápido, né, é impossível. Não há como se saber se nos primeiros 5 anos dela ela vai conseguir dar o retorno possível. Em 7 anos também não há nenhuma garantia de que o retorno de investimento será concedido. Então, essa lei ela tira um pouco da liberdade dos contratantes, certo? Ela retira a liberdade do investidor anjo de falar, não, mas eu aceito receber o meu futuro, o meu resultado do meu investimento em 10 anos. A lei não prevê isso. A lei prevê um prazo máximo de 7 anos, certo? E de 5 anos ainda para recebimento de valores. Então, assim, o que nós vemos, às vezes, as startups precisam de um prazo maior para se estabelecer, justamente por ser um modelo de negócios novo. Ninguém está acostumado com o que a startup está oferecendo. E as startups que nós vemos aí, que são os grandes, que o pessoal fala, né, que são os grandes unicórnios, elas demoraram certo tempo até se consolidarem, até de fato conseguirem colher os frutos que foram plantados. Então, além nesse aspecto, ela poderia ter sido um pouco mais... um pouco mais benevolente, assim, com os investidores anjos, tá? Mas, assim, é um primeiro passo.
Sim.
Né? Um país que há muito tempo nem se falava disso, que as startups elas já existiam na sociedade, só que o direito não regulamentava. Então, é um primeiro passo para regulamentar isso.
Eram quase invisíveis, digamos assim?
Exatamente. Porque o que acontece com o direito? O direito, o fenômeno social acontece, né? E o direito, às vezes, demora para enxergar aquilo ali e para, de fato, começar a regulamentar aquilo ali. E as pessoas têm que, por exemplo, aqui no caso das startups, utilizavam, né? Os investidores anjos utilizavam o contrato de mútuo, que não é um contrato feito para este fim. Mas utilizavam isso porque era o que tinha para ser utilizado. Ou entravam até como sócios da empresa, porque seria a segunda possibilidade. Mas, claro, a lei traz aí, dá um primeiro passo muito importante, tá? E, claro, a gente espera que seja o primeiro passo de muitos, né? Que o mercado seja cada vez mais... Que Sim. O direito cada vez mais acompanha os fenômenos que estão acontecendo.
O senhor pode citar alguns segmentos que estão dando certo em startup?
Claro, claro. Startup hoje, quando se fala em startup, o primeiro nome que vem à cabeça são os aplicativos, né? Hoje nós vemos aí casos, startups brasileiras que estão muito bem, que, por exemplo, o iFood, o Nubank, né? Tem hoje as fintechs que falam que são empresas que prestam serviços financeiros, mas de maneira digital. Então, trouxeram aí facilidade para a vida das pessoas e, de fato, romperam com o modelo de negócio tradicional, né? E que é, basicamente, o grande foco das startups.
E com relação ao investidor anjo, ele pode também atuar junto a microempresas, pequenas empresas que não se enquadram nesse modelo de startup ou não?
Pode. Nada impede, certo? Porque assim, a figura do investidor anjo, na verdade, e aqui a gente pode fazer até uma diferenciação. Se fala muito em investidor anjo para startup,
Sim.
certo? Mas nada impede que o investidor, né, ele invista numa empresa, por exemplo, que não esteja tão enquadrada nesse nicho de startup. Tá? Uma questão muito importante até, falando agora, né, sobre o investidor anjo, o investidor anjo, apesar dele poder ser um mentor da startup, dele poder estar... acompanhando a evolução da startup, até claro, no contrato de participação ele pode ditar algumas regras, assim, ó, eu quero que a startup siga um pouco por este caminho, vamos desviar um pouco disso. Ele não tem nenhum poder de decisão dentro da startup. Então, e isso é uma questão que ficou bem clara ali pelo contrato de participação, que ele não tem direito a voto e ele não tem nenhum poder de administração na startup, certo? Então, isso é uma questão bem importante da lei também.
Uhum. Quais são os principais obstáculos, desafios, doutor Pedro, que um pequeno empreendedor ainda tem no país, principalmente se for uma startup?
Olha, o principal obstáculo é, com certeza, a burocracia, certo? Porque ainda o Brasil ele tenta desburocratizar as coisas, principalmente para as startups. Tem também a lei do Inova Simples, que veio para tentar dar uma facilitada na vida do empreendedor, tá? Essa lei, ela viabiliza, ela facilita a abertura da empresa, ela facilita também o fechamento da empresa, caso a empresa não dê certo, certo? Mas ainda nós estamos iniciando a caminhada para que de fato ocorra uma desburocratização, certo? Nós precisamos incentivar o empreendedorismo. E nós ainda esperamos que o legislador faça leis e consiga aumentar os benefícios para que o empresário consiga, de uma maneira mais fácil, atingir de fato o objetivo dele com aquela ideia. Porque ideias tem muitas, né? Mas às vezes a execução da ideia é muito difícil no nosso país, certo? Porque é muito difícil dele conseguir abrir uma empresa, é muito difícil de conseguir operar isso. A nossa legislação tributária é de fato, muito, muito extensa, difícil até de ter conhecimento dela inteira. Então, assim, o grande obstáculo do empreendedor é esse, a burocratização. Mas, claro, sendo assessorado por um bom contador, sendo assessorado, procurando um auxílio jurídico de confiança, que ele também reconheça naquilo, que ele vai, que pessoas que estão junto com ele, é uma grande chance dele ter sucesso na empreitada.
Eu gostaria que você ficasse à vontade agora, doutor Pedro, para expor suas considerações finais sobre o assunto que a gente debateu hoje aqui.
Perfeito. Essa lei, mais uma vez, né? Essa lei, ela veio para ajudar muito a figura do investidor anjo. Ela veio para concretizar uma realidade que nós já vivíamos, certo? Uma realidade de que ela estava acontecendo no Brasil. E é importante ter ela no sentido de verificar que o legislador ele está atento às mudanças sociais que acontecem. Verificar que o legislador ele consegue estabelecer que, de fato, existia um novo tipo de investimento no país e que precisava de uma regulamentação, certo? Então, é o início de algo que já estava na prática acontecendo, sim, mas que agora nós vemos acontecer também juridicamente. Então é muito importante e acredito que daqui para frente as coisas só tendem a melhorar.
E eu quero agradecer, doutor Pedro Machado, pela sua entrevista hoje aqui a respeito dessa nova lei que regula o investidor anjo no Brasil. Muito obrigada.
Obrigado, Patrícia. Obrigado pelo convite.
E até uma próxima.
Até mais.
O programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano. Agradeço a sua sintonia. Voltamos amanhã. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.